dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos.
Olá, bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do podcast Dos Outros Ninguém Sabe, História dos Portugueses Chiganos. Eu sou a Sandra Pinheiro, investigadora do ISUP no Estudo Nacional das Comunidades Chiganas. Neste episódio, vamos ouvir uma conversa moderada pela professora Maria Manuela Mendes, investigadora do CIES e ISCTE nas áreas dos estudos sobre e com pessoas chiganas. Convidamos o José Maria Fernandes, fundador da Associação de Pessoas Chiganas, Os Vikings. A Associação Social, Recreativa e Cultural Os Vikings é uma associação cigana que promove atividades desportivas e culturais. Foi a primeira associação cigana a ser criada em Portugal, no dia 18 de abril de 1974, uma semana antes do 25 de abril. Vamos ouvir algumas reflexões sobre o associativismo cigano, os desafios e avanços no reconhecimento das comunidades ciganas e o crescimento do anticiganismo em Portugal. Podes acompanhar as próximas atividades do estudo e os próximos episódios do podcast no website do projeto ou nas nossas redes sociais. Bom podcast!
Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua criação, como é que foi o processo, porquê que surgiu a associação e como é que decorreu o processo de constituição dos vikings?
Bom, isto começa por um torneio que se realizou no bairro São João de Deus, isto em 74. Os jovens chiganos queriam entrar nesse torneio. Então vieram-me convidar para eu ser treinador dessa equipa. Já tenho dito isto várias vezes, e isto é verdade, e eu considero o futebol uma guerra. O meu desporto favorito foi sempre a caça e pesca, e por essa razão eu neguei-me a ser treinador. Um já não está cá no nosso meio, um está. Então vieram com o discurso de que todos os jovens me respeitavam e que a única pessoa que podia ser o treinador daquela equipa seria eu. E disse a eles que não percebia nada de futebol. E eles então disseram, pá, tu só estás lá para manter a disciplina, que eles respeitam tudo que tu disseres, eles fazem. Com respeito ao futebol, nós fazemos a equipa, fazemos a substituição, e cada vez que seja tomada uma atitude, nós vamos te dizer quem entra, quem sai, e tu fazes isso. Pronto, por tanta insistência, eu acabei por aceitar, porque eu não me candidatei a nada, eu fui eleito pelos chiganos. A partir daí fizemos o torneio e ficámos mal classificados, o que eu fiquei muito triste a ver a nossa classificação no torneio, e então quis dar seguimento à equipa. Continuámos a treinar, a jogar, até que ao fim de alguns anos apareceu duas meninas, a doutora Graça Lages e a... agora já não me lembro o nome, bem, não interessa, apareceram duas meninas que chamaram a atenção que podia fazer uma associação. Nós não sabíamos o que era uma associação, que efeitos é que ela nos trazia, que benefícios. Essas duas meninas explicaram-nos tudo. Nós, a equipa, os atletas, tínhamos construído um barraquinho para servir de sede. Mas quando apareceram essas meninas, nós fazíamos a reunião na rua. fazíamos uma lareira e fazíamos a reunião na rua. Então, essas meninas, uma delas é madrinha até do meu neto, do Mateus, que é a doutora Graça Lages, pronto, explicou-nos o que era uma associação, que benefícios é que ela trazia. Pronto, eu alinhei, concordei. Pronto, e avançámos para a associação. Nós éramos Futebol Clube dos Vikings, escrito em estrangeiros. Tivemos que mudar o nome para Associação Social, Recreativa e Cultural Os Vikings, escrito em português. Pronto, legalizámos e começámos a ter alguns subsídios, concretamente até do Governo Civil, doutora Isabela Neto, uma senhora de fazenda espetacular. Todos os anos atribuía-nos um subsídio de 500 euros, 100 contos. Pronto, o que nos ajudou muito. Pronto, eu depois comecei a ter alguns conhecimentos com algumas pessoas, pronto, até alguns deputados, e mais até com o Alto Comissário para as Minorias Étnicas. Então, aquilo que nós precisávamos, eu pedia-lhe equipamentos, nunca pedia dinheiro, pedia equipamentos. Até que eles começaram-nos a dar, até que começámos a ter todos os equipamentos que nós precisávamos, a nível da música, a nível do atletismo, do futebol, enfim, nós tínhamos várias modalidades. Não vou dizer que tínhamos todas, mas tínhamos algumas dezenas de modalidades. Era dança de salão, era judo, era atletismo, era futebol, enfim, tínhamos uma série de modalidades. E tivemos assim uns anos largos, até que apareceu o doutor Rui Rio, que aí foi a nossa destruição. Aquilo que nós construímos durante 30 ou 40 anos, ele em 5 minutos destruiu-nos tudo. E depois é assim, eu não tinha casa para meter os equipamentos que nós tínhamos, que era muito. Então eles levaram tudo para o armazém da Câmara. Levaram-nos tudo, ficámos sem nada, mesmo nada. Hoje, atualmente, pronto, as modalidades que temos é muito poucas perante aquilo que nós tínhamos. Hoje temos o futebol, de vez em quando fazemos um torneio de malha, danças e cantares, e pouco mais. Pronto, isto eu.
Mas neste momento tem uma nova sede. E desde
Sim.
quando é que tem esta nova sede aqui no bairro do Cerco? Porque, entretanto, foi realojado aqui, muitas pessoas do bairro São João de Deus vieram
Sim.
para cá.
Penso que à volta de 3 anos temos esta nova sede. Pronto, foi o Dr. Rui Moreira que nos atribuiu, mas foi de tantos pedidos de alguns deputados, mesmo até o Presidente da República. Estive com ele e fiz-lhe esse pedido. Pronto, eles atenderam-me como Dr. António Costa, Tiago Barbosa Ribeiro, Manuel Pizarra, enfim, esses senhores todos me ajudaram com que eu hoje tivesse a sede. Pronto, está a sede a funcionar. Pronto, temos como disse, o nosso futebol, danças e cantares, torneio de
O
malha.
grupo de dança e música tem as classes, digamos, mais séniores e também infantis,
Em princípio,
ou misturam as várias
sim, em
gerações?
princípio nós começámos com os séniores, os mais velhos. Depois começou a aparecer mais juventude. Atualmente é mais jovens do que, enfim, os mais velhos.
Mas também fazem um trabalho social importante e comunitário, neste momento.
Sim.
Podia falar um bocadinho desse trabalho também que fazem a esse nível?
Bom, aqui houve algumas pessoas que foram condenadas pelo tribunal por razões que eu desconheço até. E então, como nós temos uma parceria com o tribunal, essas pessoas, então, sabendo que tinham que fazer trabalhos comunitários, então vieram fazer trabalhos comunitários para a nossa sede e foram bastantes, até bastantes pessoas. Felizmente correu tudo bem, assim como as crianças que faltavam à escola, que não tinham proveito escolar. Nós metemos dois professores aqui para recuperar essas crianças. Felizmente também correu tudo muito bem. Eles conseguiram recuperar na escola. Hoje, atualmente, está tudo mais ou menos estável. Correu tudo bem, pronto. A maioria dos ciganos daqui da zona, cada vez que têm algum problema, então recorrem à nossa associação para ver o que podemos fazer por essas pessoas. Aquilo que eu puder ajudar.
E neste momento, que problemas e necessidades é que têm surgido e que são problemas diferentes daqueles problemas que existiam anos atrás, quando a associação tinha, obviamente, uma grande pujança em termos nacionais? Porque a realidade mudou bastante.
Claro. Quer dizer, eu entendo que um dos grandes problemas de toda a sociedade, não é só da nossa associação, é de toda a sociedade, isto já vem do bairro São João de Deus, é o problema da droga. Problema de nós não conseguirmos um emprego. A maioria das pessoas não dão emprego aos ciganos. Os ciganos recorreram e foram milhares de pessoas que correram para andar na Uber,
Sim, turistas.
motoristas da Uber. Foi a salvação da maioria destes jovens, que há muitos, eu não vou dizer centenas, eu vou dizer milhares, entre norte a sul de Portugal, que estão a trabalhar na Uber. Pronto, e ao contrário do que diz o André Ventura, quer ser, ele não dá emprego a um cigano. Ele fala que os ciganos não querem trabalhar, mas ele não dá emprego a um cigano. E os ciganos não é conforme ele pinta. Não é. Nós, ciganos, é exatamente a nossa raça, é como a sua, como a dos africanos. É assim. Se existem pessoas más, que existem no nosso meio, também existem pessoas espetaculares, muito boas. Nós temos tudo, assim como todas as etnias. Não, em qualquer etnia existem bons e maus. E nós estamos nesse meio. Mas nós, desculpe falar assim, é assim. Você nunca ouviu falar de um cigano que matasse um filho ou matasse um pai, ou ser pedófilo, apanhar uma criança e abusar. Nós temos muito amor às nossas crianças e muito respeito aos mais velhos. E há crimes que lá os deputados do André Ventura têm feito, que toda a gente sabe, os ciganos não fazem esse tipo de crimes. Não quer dizer que os ciganos sejam todos bons. Há ladrões, há assassinos, nós temos tudo um pouco. Mas também há ciganos que têm um coração espetacular, que não sabem fazer mal, só sabem praticar o bem. E nesse meio eu estou lá. Eu estou a fazer 70 anos, eu nunca tive um processo na polícia. Eu sempre ajudei as pessoas e continuo a ajudar, que têm dificuldades. Eu não posso ver uma pessoa, não vou dizer um cigano, vou dizer uma pessoa, um ser humano, com fome, cada vez que passam na sede, eu trato logo, se eles tiverem fome, eu trato logo de matar a fome. Sem pedir nada em troca. Porque eu passei fome, muita mesmo. E graças a Deus, orgulho-me do que meus filhos dizem. Meus filhos dizem que nunca passaram fome. Porque o pai trabalhou muito para que eles não passassem necessidade. Nunca fui rico, nunca fui remediado, mas trabalhei sempre. E não era de negócios, era de trabalhos. Fui trolha, fui pasteleiro, fui empregado de balcão, E depois ainda fazia part-time. Eu levantava mais 7 da manhã e deitava mais 2, 3 da manhã, sempre a trabalhar, para nada faltar aos meus filhos. Graças a Deus consegui. Hoje orgulho-me de meus filhos dizer que nunca passaram necessidades. Pronto, é um pouco isto da minha vida.
Exato, mas na atualidade estava a dizer que muitos dos jovens procuram trabalho precisamente nessa área como motoristas de Uber, e essa questão do emprego é uma questão central, ou seja, é um problema que se tem mantido ao longo de muito tempo.
É o
É
problema
um problema
maior que
maior.
existe no nosso meio, porque olha, negócio de porta em porta, isso acabou. O negócio das feiras está arruinado com essas grandes estruturas. Os ciganos não conseguem sobreviver agora nas feiras. Se em tempos era a fonte de rendimento dos ciganos, hoje atualmente está banido, acabou. Agora, se há uns anos atrás os ciganos censuravam por uma mulher ir trabalhar, elas hoje andam à procura e há muitas ciganas a trabalharem nas limpezas. Os homens, pá, normalmente procuram trabalho, mas é assim: se um cigano que tenha uma formação, seja formado, e se houver uma pessoa que não seja cigano, seja analfabeto, se irem os dois pedirem emprego, dão mais rápido àquela pessoa que não é cigano, que não tem formação, do que ao cigano que até tem formação. Só porque é cigano, não lhe dão emprego. E esse é um dos maiores problemas na nossa comunidade, porque nós queremos ser integrados na sociedade. Pá, e tem sido uma integração forçada.
Relativamente ainda à criação da associação, na altura lembro-me que não foi fácil, devido às lideranças dos mais velhos. Como é que foi essa conciliação entre a tradição e os respeitos mais velhos?
Foi muito complicado. Foi muito complicado, porque nós tínhamos os nossos anciães, que já não está cá nenhum, que eu também reconheci isso. Uma associação ultrapassa a lei cigana. E então, por essa razão, os mais velhos não nos deixavam, pronto, continuar com a nossa associação. E porquê? Porque nós tínhamos um grupo de música, e então cada vez que morria algum cigano, nós não podíamos atuar, não podíamos. Tudo que fosse divertimentos estava fora de questão. Ainda hoje. Ainda hoje. Só que hoje as pessoas já estão mais mentalizadas e deixam-nos trabalhar. Nesse tempo, 75, 76, os nossos pais não deixavam que nós fôssemos jogar à bola, que nós fôssemos fazer uma atuação. Cada vez que nós tínhamos algum compromisso, olha, nesta altura, nas universidades nós éramos muito convidados para atuar na Queima das Fitas. Então, como é que fazíamos? Então, íamos às escondidas e nunca podíamos ir todos juntos, era um cada vez, para que os nossos pais não se apercebessem para onde nós íamos. Pronto, e foi assim que nós conseguimos ultrapassar esses problemas. Tínhamos que ir às escondidas, sem os nossos pais saber. Se nossos pais se interessassem, não deixavam. Pronto, e foi assim um pouco
E a
complicado.
questão das meninas, que também
Outro
estavam
problema.
nas atividades desportivas.
Outro problema. Outro problema. Na altura, ainda hoje, criticam por uma cigana ir jogar à bola, andar no meio dos homens. Hoje já estão mais mentalizados, porque a nossa tradição também está a acabar. Está a acabar. Há muita coisa que já se eliminou. Há outras coisas que se devia eliminar ainda se mantém. Pronto, mas esse foi um grande problema. Mas depois fazemos primeiro desafio, trazemos muito apoio das pessoas que foram ver, acharam engraçado e damos continuidade porque deixaram que as ciganas jogassem a bola em calção, pronto, como manda o futebol. E as coisas começaram-se a compor. Pronto, tivemos algumas dificuldades para ultrapassar alguns problemas, e esse também foi um deles.
Muito bem, mas foi muito, muito corajoso na altura e também muito inovador, porque não havia, essas práticas não existiam,
Pois,
nesse tempo.
eu felizmente tive a sorte de tomar várias iniciativas. E por essa razão é que eu estou no lugar que estou neste momento. Porque é assim, eu fui para o meu cigano a concluir a quarta classe no bairro Sejão de Deus. Quando os outros eram todos analfabetos, eu sabia ler e escrever, tinha concluído a quarta classe. Por essa razão também vieram-me convidar para eu ser o treinador dos Vikings, depois o presidente, fundador da associação. Pronto, também fui um dos primeiros ciganos, a nível de Portugal, a fazer a constituição de uma associação. No bairro São João de Deus também fui o primeiro cigano a tirar a carta de condução, algo que os ciganos nem imaginavam que de facto se pudesse tirar a carta de condução. Eu tirei a carta de condução em 74. Cada vez, quando fui para meter na escola, eu fui chamar um colega que é mais velho do que eu, 2 anos, e cheguei à beira dele e disse: "Ó Jorge, vamos tirar a carta." Ele simplesmente chamou-me maluco. "Ele, tu és doido, pá, onde é que nós conseguimos?" E eu disse-lhe: "Ó pá, se os senhores, que eram vocês da sua etnia, conseguem tirar, porque é que nós não conseguimos?" Mas ele não se convenceu. Eu meti-me na escola e tirei a carta logo à primeira. E depois a própria escola convidou-me para dar aulas de código lá na escola. Pronto, eu aceitei, comecei a dar aulas. Os ciganos, quando se aperceberam quem é que estava a dar aulas, começaram a ir para a escola. Hoje, felizmente, há muitos encartados, mesmo muitos, fui eu que ensinei o código. Fiz conclusão. Eu fui um dos jovens que tomei as iniciativas que eles não nem se passavam pela cabeça que era possível. Pronto, e os mais velhos, os tais ditos anciães, cada vez que era para dar uma lei, então chamavam-me para dar a lei. Pronto, eu, olhando às pessoas que eram muito mais velhas, eu era um jovem, fiquei admirado por eles me chamarem para dar a lei, e depois apercebi-me que eles eram muito radicais. Eram muito radicais. Enquanto eu era uma pessoa que estava uma lei mais a nível mais leve, dizendo assim, mais leve. Eles eram mais duros. Quer dizer, mataste, tens que morrer. Pronto, era um pouco assim. Enquanto eu já não ia nessa ideia. Então, qual era a minha ideia? Pá, aquele motor, infelizmente, há muitas famílias que estão a viver em Lisboa. Eu dizia: "Pá, aquele motor, pá, não vamos fazer mais desgraça. Pá, vamos fazer assim. Esta família que matou vai abandonar as casas e vai para o sul. Aqueles que sofreram a morte, então ficam aqui. Estes não passam de Coimbra para lá e os outros não passam de Coimbra para cá." Pronto, e fiz com que não houvesse mais mortes.
E nessa situação, as pessoas mais experientes, com mais idade, com mais conhecimento, ainda são ouvidas ou já não são tão ouvidas e auscultadas
Eles
como
ouvidas
antes?
são, os ouvidos são. Agora temos lá um problema. Se no bairro Sejão de Deus havia muitos anciães, hoje não há nenhum. Pronto, eu posso dizer que eu sou a pessoa mais velha da nossa família, da minha família. Quer dizer, eu não sou assim tão velha. Pronto, pá, o resto é tudo muito mais jovens. Então eles não dão ouvidos aos jovens, dão ouvidos aos mais velhos. Pá, só que os mais velhos também há muito poucos e pronto, e velhos, velhos não somos. Pronto, já temos a nossa idade, mas não somos tidos como anciães. Pá, isso está-nos a causar algum problema.
E também não ouvem os líderes das associações?
Ouvem,
Ouvem.
ouvem. Só que está mesmo, os líderes das associações são muito poucos.
Os reconhecidos também.
Ou reconhecidos. Por exemplo, aqui no Porto, já houve algumas associações que acabaram por desistir. Hoje, atualmente, a funcionar é a nossa associação. Porque havia uma outra que era de Melo, que era uma pessoa já com alguma idade, acabou por desistir da associação. Tínhamos outro, que era o espanhol, o Maia, que vive ali no Lagartério, também tinha uma associação fundada pelo padre Maia. Também acabou. O que eu quero dizer com isto é que os líderes das associações são muito poucos. Não quer dizer que eles não ouçam, é me ouvem. Pronto, eu sou, pronto, normalmente nem, não digo, mas sou presidente dos Biquins, mas a associação que tem mais poder é a União Romana e Portuguesa, a União de Todos os Gigantes Portugueses, na qual eu também sou fundador. Eu, quando estou a falar com alguns gigantes, eles ouvem-me. Eles dão-me atenção, pá, pronto, e ouvem-me. Só que está, pronto, se há em 75, 76 havia meia dúzia de anciães, hoje não há nenhum.
Não há, e falando então um pouco da União Romana e Portuguesa, foi criada na mesma altura dos Vikings?
Não,
Foi
não, foi
antes?
depois.
Foi depois?
Foi muito depois. Foi muito depois, porque assim, a única associação que havia em Portugal era os Vikings. Eu também entendi que a União faz a força e devia de haver mais associações em Portugal de ciganos. Então, os Vikings é uma associação, é uma associação a nível local. A União Romani é uma associação a nível nacional. Então, eu mais o Vítor, o que é que fizemos? Começámos a correr as cidades onde havia ciganos e explicar o que era uma associação, que benefícios é que traziam. Então, Vítor, eu e o Vítor fazemos os estatutos, o caso do Bruno, o caso. Enfim,
Associação
várias associações.
Cigana de Coimbra
Sim. E da Águeda
e da Águeda
também,
também.
Lisboa, enfim. Houve muitas, eu não, agora nem bem à cabeça o nome, mesmo o Alentejo, houve muitas associações. Eu mais o Vítor corremos e conseguimos que essas pessoas constituíssem as associações. Se hoje existem as associações que há em Portugal, metade delas, para não dizer mais, foram com a ajuda do União Romana e Portuguesa. Pronto, e eles mesmo dizem que, de facto, a associação deles está a funcionar, o caso do Bruno, o caso do Rafael, eles dizem que, de facto, fomos nós que fizemos as sessões. Também aqui em Matosinhos, que
Ainda
havia.
está ativa a Associação
Não,
Cigana Matosinhos, já não?
porque o presidente faleceu. O presidente faleceu, mas esteve muito tempo no ativo.
Sim, exatamente. Sim,
Sim.
eu lembro-me.
Foi a União Romani também que
Constituiu
constituiu,
essa
sim.
associação.
Sim. Aqui do Porto também, duas associações, em Espinho,
A Associação
enfim.
Cigana de Espinho,
Sim.
lembro-me. Sim.
Houve várias associações que foram constituídas com a nossa ajuda, com o nosso incentivo.
E como é que foi o contacto com a União Romana e Internacional? Foi através de Espanha? Como
Olha,
é que foi o
sinceramente,
processo?
ainda hoje estou para entender como é que chegámos a tão longe. Eu recebo contactos do Reino Unido, da Inglaterra, do Brasil, de Espanha. Mas de Espanha eu fui a Espanha, tive com
João, o Juan Díaz de
Viredes,
Heredia.
sim. Estive e fizemos reuniões com ele. Pronto, isso não me admira nada que ele tivesse o nosso contacto. Agora, o que me admira é do Reino Unido, é do Brasil, de vez em quando ligam. Pronto, pá, eu com os brasileiros ainda me entendo, com os ingleses, não. Pronto, eu tenho o meu romano, mas infelizmente cada vez que me ligam, o meu romano nunca está a me ver. Eu não sei o que é que eles querem, não sei como é que nós chegamos a eles. Não entendo, sinceramente. Como tive o convite para ir ao Brasil, com tudo pago, com o presidente da União Romana Internacional, eles pagavam tudo que eu fosse ao Brasil, a um local que eu agora não tenho ideia, pronto, para falar sobre a nossa associação. Eu já estava doente e tive que dizer não. Pronto, também fui à França. Encontrei-me com os presidentes da União Romana e de cada país,
Cada país.
sim, da Roménia, da Itália, de Espanha, de França. Pronto, estive lá 8 dias a fazer essas reuniões. Foi uma experiência muito agradável, só que aquilo que está a acontecer em Espanha, em Portugal não está, eu direi. Direi, e com toda a certeza, que nós estamos atrasados em Espanha 30 anos. Porque em Espanha os professores são ciganos, nas próprias associações eles fazem cursos de formação profissional, quer para homens, quer para mulheres, e os responsáveis daquilo são ciganos. Pronto, também de facto existem pessoas com mais formação do que nós, portugueses. Pronto, aqui em Portugal somos mais discriminados do que eles, lá em Espanha.
Depois desse momento em que surgiram tantas associações que não existiam em Portugal, e obviamente isso decorreu ali nos anos 80, finais dos anos 70 ou 80. A realidade era outra, podemos dizer que era quase uma espécie de grau zero do associativismo cigano, que estava a começar. Hoje em dia estamos numa outra fase e há outras associações. Como é que vê hoje em dia o associativismo cigano? É diferente? Como é que as relações entre as antigas associações e as novas associações ou mais recentes?
É muito diferente, é muito diferente. Também não sei explicar porque chegámos a este ponto. Nós nessa altura da década de 80, nós fazíamos torneio de ciganos, havia um intercâmbio, nós, por exemplo, íamos a Aveiro jogar à bola, eles vinham cá, íamos a Guimarães jogar à bola, eles vinham cá. E então havia esse
Intercâmbio
intercâmbio,
constante.
exatamente. Depois, não sei por que razão, com a passagem dos anos, não sei, quer dizer, se calhar até sei, as associações começaram a ser individualistas, quando a Cal trabalhava para si, que é o que está a acontecer neste momento. Neste momento não há esse intercâmbio que havia na década de 80. E então aquilo era muito, muito bonito. Aliás, não há que seja um Deus, há quem diga, e eu estou de acordo, que a coisa mais bonita que apareceu no nosso bairro foi os vikings. Porquê? Porque ocupávamos os jovens e os séniores, porque nós tínhamos várias modalidades em que faziam ocupar o tempo esses jovens e os mais velhos. Só de atletas eu tinha 198 jovens, eu nunca mais me esqueço o número, 198. Eram muitos jovens e depois passavam muito tempo na nossa sede. Nós tínhamos máquinas para eles jogarem, tínhamos matrecos, tínhamos bilhar livre, então passavam muito tempo na sede. E todos os fins de semana havia festas, havia expândegas. Ainda temos até algumas filmagens, tem, eu não tenho, dessas festas que nós fazíamos, que era muito, muito lindo, era um convívio fora do normal. Nós tínhamos uma sede muito grande, eram 3 casas
Eu lembro,
juntas,
não
lembra-se?
lembro.
Então é assim, cada vez que havíamos uma festa, não conseguíamos ter os ciganos todos lá
Lá dentro.
dentro. Era muita gente. Então punham-se à janela a ouvir. e apreciaram-se a cantar, a dançar, e aquilo era algo fora do normal, no qual eu tenho muitas saudades desse tempo, sinceramente.
Mas para além desse convívio, que era importante, não é, no bairro, esse convívio não era só exclusivamente entre as pessoas ciganas, também envolvia os outros vizinhos não
Sim,
ciganos.
sim, sim. Havia pessoas que não eram ciganas que vinham lá também ver e ouvir. Havíamos ainda ontem, a minha mulher por acaso encontrou um casal que já não o vejo há muitos anos. Eles até choraram à vida da minha mulher a relembrar exatamente esse passado. Porque havia muitas pessoas, muitas mesmo, que não eram ciganas, que naquele dia eles iam para lá, uns conseguissem entrar para a cena, entravam. Quando não havia espaço, então punham-se à janela a
A
apreciar.
apreciar e a participar de
É.
forma mais passiva,
Sim,
mas
sim, sim,
participavam.
sim, sim.
E essa, digamos, essa dinâmica perdeu-se e acha que as associações estão mais individualistas no sentido em que o trabalho é feito
Mais para eles.
mais para eles
É.
líderes, não para o comum dos
Não.
ciganos, o povo
Não.
comum.
Hoje as pessoas, os líderes, não vou dizer que são todos, mas uma grande parte, eles estão atrás é do dinheiro.
Mas considera que mesmo assim é muito importante a existência das associações, no sentido em que podem ajudar a uma melhor inclusão das pessoas ciganas?
Quanto mais associações aparecerem, melhor para os ciganos. Porque, embora sejam individualistas, há uma coisa que eles fazem sempre, é defender a sua etnia. E isso é muito importante para a nossa integração. Pronto, quanto mais associações aparecerem, melhor para o povo cigano.
E considera que neste momento as pessoas ciganas e as comunidades também estão mais conscientes dos seus direitos,
Sim.
e da necessidade de defender os seus interesses e os
Sim,
seus
sim, sim.
direitos?
Sim. É que é assim, se na década de 70, 80, a grande parte dos ciganos eram analfabetos, hoje já não. Hoje já não são. Hoje quer os homens, quer as mulheres, sabem ler, sabem escrever, estão mais dentro pronto, das leis, já sabem qual os seus direitos, quais os seus deveres. Pronto, os ciganos estão um pouco mais envolvidos, mesmo na própria política. Os ciganos nunca ligaram à política, hoje já estão a ligar.
E porquê que ligam mais? Para além desses fatores que referiu, há mais razões para as pessoas ciganas estarem mais dinâmicas, mais participativas,
É
mais
assim, é
ativas?
assim. Os ciganos começaram a interessar-se pela política porque os próprios políticos, os candidatos desses partidos, começaram a procurar os ciganos para irem votar. Então os ciganos começaram a se interessar pela própria política. Pronto, e começaram-se a perceber qual o partido melhor para o cigano. Está mais que visto, aliás, tem dito na televisão, os ciganos a gritarem pelo partido, enfim, deles nossos, que eu também sou do mesmo partido.
Muito bem. E relativamente há um problema também que tem sido falado nos últimos tempos, que é o anticiganismo, que é, no fundo, o racismo e o preconceito que existe face às pessoas ciganas. Acha que as associações também têm ajudado a combater esse anticiganismo?
Os líderes das associações não têm dado a cara. Não têm dado a cara. Fomos alertados para isso. Os restantes têm sido muito contra, o que eu acho mal. Eu alertei aos chianos. Pá, se o André Ventura cresceu, foi à custa dos chianos. Se os chianos não ligassem àquilo que ele diz, ele não tinha crescido tanto. Então é assim, os ciganos só são contra a esse partido. Porque o facto de ele diz coisas que não é verdade, é tudo mentira. mesmo da vida dele. Ele disse que tinha uma casa com 30 metros quadrados, mas é uma casa de 70 metros quadrados com piscina. E tudo que sai daquela boca é tudo falso, é tudo mentira. Porque se fosse verdade aquilo que ele diz, aliás, eu vou mais longe. Esse senhor tem ideias do Hitler. Se ele, por acaso, que isso nunca vai acontecer, por Deus, nunca vai acontecer, se esse senhor chegasse à presidência da República ou ao primeiro-ministro, ele fazia o que o Hitler fez. Tudo que fosse ciganos, imigrantes, negros, africanos, ele mandava matar tudo, ele mandava prender. Aliás, ele foi claro em dizer isso quando foi a Covid-19. Porque isolar os ciganos todos, esquecer. Onde é que ele ia meter 60 mil ciganos?
Como é que vê o futuro aqui em Portugal, mas também em termos internacionais, mas mais em termos do nosso país, das pessoas ciganas e das comunidades ciganas e das novas gerações? Pensando, por exemplo, nos seus netos e bisnetos, como é que perspectiva o futuro deles e delas?
Eu espero, sinceramente, com as leis que nós temos em Portugal, que as coisas venham a melhorar. A nível da educação, é que é assim, se uma criança começar a faltar à escola, tem logo a CPCJ, à perna, e até os ciganos hoje estão mais preocupados em ter os seus filhos na escola, com que eles concluem um cursozinho, porque já há aí muitos, aí já há mulheres e homens formados aí advogados. Neste momento são advogados. A minha mulher tem
Tenho
sobrinhas,
uma sobrinha e um
já é
sobrinho.
advogados. Já são advogados. O que eu quero dizer com isto? Que vejo que os ciganos vão, ao longo dos anos, vão ser integrados na sociedade em que vivemos, à custa desses jovens que estão a fazer essas formações, cursos. Pronto, hoje felizmente já temos alguns advogados. O que me orgulha também é o facto de ver as crianças todas, o que, pronto, há uns anos atrás os pais não se preocupavam em mandar os filhos para a escola, hoje tem essa preocupação. Pronto, já mandou os seus filhos para a escola, pronto, como disse, há alguns formados, pronto, eu acho que as coisas vão melhorar.
E antes do 25 de Abril, como é que era a vida das pessoas ciganas? Lembrando-se dos tempos dos seus pais, quando era
Era
criança, como é que era?
muito complicado, doutora. No tempo de escola, da minha escola, era assim, havia, sei lá, 70, 80% dos ciganos eram nómadas. Pronto, de facto, ser nómadas não davam a possibilidade de ter as crianças na escola. Pronto, são nómadas, eles andam lá de lado, a maioria eram analfabetos. E depois era assim, eles não podiam estar acampados mais de, não sei se era 24 horas ou 48 horas, tinham sempre que andar. Pá, o cigano podia ser, pá, tudo, mas estúpidos eles não eram. Então eles, o que é que faziam? Isto aconteceu em Évora. Eles andavam à volta da cidade, vinha a polícia e mandavam-lhes levantar. Eles montavam as suas tendas e andavam às voltas. Pronto, o que alguns deu a possibilidade das crianças de andar na escola. Pronto, uns faziam cestas, outras
Fogos.
formas, pronto, e conseguiam sobreviver dessa maneira.
A sua família ainda era nómada. Os seus
Não.
pais já não eram nómadas, já estavam
Não.
sedentarizados.
Nós vivíamos em barracos, sim, mas éramos sedentários. Nós vivíamos no bairro, no Alto Ariosa, mesmo onde está agora
Ainda
o
tinham
Standard.
amigos.
Eles tinham lá, a minha família tem lá os barraquitos, onde estava chuva, água, frio, eu lembro perfeitamente disso. Eu ia para a escola com frio, com fome, e nós vivíamos em barracos, mas nunca fomos nómadas. Tivemos sempre sedentárias.
Os seus pais eram também daquela zona ou vieram
É de
daqui?
Sodefeita.
Da Sulfeita, no
Sim,
Porto.
era. Eles eram de Sudfeita. Os meus avós é que eram alentejanos. Não sei de que forma eles vieram aqui parar, mas eram alentejanos. Meus falecidos pais eram de Sudfeita.
Mantiveram-se ali no Baltariós e depois foram
Para
relojados
o
no
bairro.
bairro São João de Deus.
Nós, concretamente, não. Nós fomos viver para a Rua do Bom Jardim. Pronto, havia lá um senhor que tinha uma ilha, em que então queria que nós, meus falecidos pais, tomassem conta da ilha. Então demos lá uma casinha, não pagámos renda, não pagámos nada, então estivemos lá a viver. Eu andei na escola do Alto da Fontinha. Era o único cigano que andava, também o único que vivia lá. Andava lá na escola. Depois deram casa no bairro São João de Deus. Nós viemos para o bairro São João de Deus. Eu passei a andar na escola do bairro São João de Deus. Fui fazer o exame da quarta classe aqui à Corujeira. Pronto, foi assim.
Depois, como é que conheceu a sua esposa, a Ana Soares?
A minha esposa, ela não era daqui. Ela era de Famalicão. Um belo dia apareceu no bairro. Pronto, direi que foi amor à primeira vista. Pronto, encarámos um com o outro, porque estava a jogar à malha. Ela passou, comecei a olhar para ela, pronto, a partir daí começámos a, como crianças, a falar, a conversar. Pronto, e ganhámos amizade um para o outro. Depois tivemos um problema grave, grave, que nossos pais não autorizavam o nosso casamento. A ela mandaram para a Espanha, a mim mandaram para Lisboa, para não haver contacto. Só que não adianta nada, quando regressámos, continuámos na mesma. Nossos pais viram que não conseguiam fazer nada, acabaram por consentir o nosso casamento, viram que não adiantava nada. Não adiantava estarem a lutar contra nós, porque nós estávamos destinados um para o outro. Não adiantava nada.
E quais as tradições que mais gosta têm a ver com as suas origens e com a sua identidade cigana?
Olha, é assim, dizem que o cigano é um povo unido. O cigano unido é na alegria e na tristeza. Eu gosto muito de ir a um casamento. Porquê? Vamos imaginar que os padrinhos, os noivos são pobres. Os pais também são pobres, até nem têm possibilidade de fazer o casamento. Os ciganos que são convidados, todos eles vão ajudar para o casamento. Um dá 1 euro, outro dá 5, o outro dá 20, dão aquilo que eles entendem que devem dar. E então, em cada casamento, mas ainda hoje isto existe, e é uma das coisas que me agrada, eles ajuntam às vezes 500, 600 contos, 1000 contos entre as pessoas e então fazem o casamento. E depois é assim, quanto mais dinheiro ajuntarem, mais se vai prolongar o casamento. E o cigano é assim, os convidados, enquanto houver comer e beber, eles estão no casamento. Hoje, infelizmente, os casamentos demoram 1 dia ou 2, mas havia casamentos de durar 5, 6, 7 dias seguidos. E porquê? Porque os ciganos ainda hoje fazem isso, juntam um bocado cada um e fazem prolongar o casamento. Isto na alegria. Na tristeza, é assim, se falecer alguém e não têm dinheiro para fazer o funeral, fazem a mesma coisa. Há sempre uma pessoa que vai à beira das pessoas que aparecem, opá, deu alguma coisa para ajudar no funeral. Pá, e a pessoa dá aquilo que entender. Tanto vale ser 1 euro como ser alguém oferecer-se 500 euros, aqueles que têm mais. Mas aqueles que têm menos, pá, 5 euritos, 10 euritos, e então faz funeral. São coisas que, de facto, até a nossa tradição tem de bom. São essas duas situações, quer no casamento, quer na alegria ou na tristeza. E é aí que somos unidos.
Dos outros, ninguém sabe. história dos portugueses chiganos.